Cinema é vida, cinema é amor, cinema é tesão, cinema é a possibilidade de você ser quem você não é.
Salve cinéfilos entrincheirados, cinéfilas entrincheiradas, eu sou Nilvio Peçanha. E estamos começando mais um episódio do Cine Trincheiras. Este que é o episódio número 54, para ser mais preciso. E hoje não terei aqui o meu camarada, meu grande camarada Yuri Freire, que está aí num pós-dengue, está ainda um tanto quanto dengoso, né? Mas já está melhor. E eu acho que ele não está aqui hoje porque ele está meio dengoso mesmo, no sentido de estar um pouquinho fresco, mas tudo bem. De qualquer forma, um abraço para Yuri Freire e melhoras aí da sua frescurite aguda. Então, vamos seguir com o episódio, que eu tenho dois convidados, um convidado e uma convidada bastante especiais. Mas antes de anunciá-los, eu vou aqueles breves recados, né, que quem nos ouve já tá mais ou menos acostumado. Então, temos nossas redes, por onde vocês podem nos seguir e interagir conosco. Estamos no X ou no Twitter, né, que é como todo mundo conhece, essa rede aí, que é o... E aí vocês podem nos encontrar lá pelo arroba Cine Trincheiras. E pelo Instagram, pelo perfil Cine Trincheiras Podcast, nós estamos com uma bela novidade também, que é uma camiseta em homenagem ao Cinema Novo. Estamos vendendo essa camiseta e comprando-a, além de ter uma camiseta com uma bela estampa, você ainda ajuda este humilde, porém aguerrido podcast. Vocês podem entrar em contato conosco pelo direct do Instagram para adquiri-la ou através do link que deixaremos na descrição. O link vai levá-los direto lá ao Mercado Livre. Por fim, se estiver nos ouvindo pelo Spotify, peço a vocês que nos avaliem com 5 estrelinhas. Né? Uma coisa boba, mas assim estarão nos ajudando a chegar a mais pessoas. Pedimos também que compartilhem nossos episódios, enfim, nos ajudem a divulgar o nosso trabalho. E com isso, a gente também chegará a mais gente. É isso, sem mais delongas, vamos lá. O episódio de hoje será sobre as adaptações de livros que queremos ver no cinema. A gente sabe muito bem que há um diálogo constante entre cinema e literatura, onde há uma influência mútua, onde se influenciam mutuamente, e esses diálogos, esse diálogo é muitíssimo comum. Vemos obras literárias adaptadas para a sétima arte. E hoje falaremos justamente de obras que queremos ver no cinema, adaptadas, né? Adaptadas ali na grande tela. Para isso, temos a presença ilustre de dois escritores que gostam muito de cinema, né? Um escritor e uma escritora. Primeiramente, vou aqui apresentar a vocês o meu querido amigo Peter Larrubia. Fala, Peter.
E aí, Nilvio, tudo bom? Ana Paula, boa noite. Tudo bom, gente? Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que você esteja assistindo, ouvindo. Tamo aí, tamo na área. Vamos falar de livros que a gente gostaria de ver adaptados para o cinema. Eu peguei 3 aqui que eu acho que não foram adaptados ainda, não. Não, 2 eu tenho certeza. 1 eu ainda estou um pouco na dúvida, mas 99% de chance de não ter sido adaptado. Vai ser um episódio bacana.
Boa, boa. Mas se por acaso tiver sido adaptado, você, de repente, bota aí, dá o teu pitaco, como é que você gostaria sua adaptação, né? de repente com um diretor diferente, alguma coisa assim. Você dá o toque Peter LaRubia. Mas vamos aqui, né, apresentar a nossa igualmente ilustre convidada, que é a também escritora Ana Paula Belotti. Por favor, Ana Paula, por favor, faça as honras. A casa é sua.
Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo também da hora que você está ouvindo a gente. É um prazer estar aqui, obrigada mais uma vez pelo convite. É, e eu também escolhi três livros que não foram adaptados, mas um diz que foi adaptado, polêmica, eu discordo, não acho que é uma adaptação, então a gente vai conversar aí, já deixando esse gostinho para quem está nos ouvindo, para pensar que livro será esse, né?
Polêmica, polêmica e curiosidade já, então, com esse livro da Ana Paula. Então, vamos lá, vamos começar. Vou explicar aqui já a dinâmica aqui para os nossos queridos e nossas queridas que estão nos ouvindo, que é o seguinte, né? Como vocês já ouviram o Peter e a Ana Paula dizer, cada um de nós escolheu três livros, né? E aí nós vamos nos revezar falando sobre esses livros e como a gente gostaria de vê-los adaptados. Enfim, vamos falar um pouquinho disso aí, um pouquinho desse diálogo, como poderia ser esse diálogo entre o cinema e literatura, levando em consideração essas obras que escolhemos. E vamos seguir aí, vamos começar seguindo a ordem alfabética e aí pedir para a querida Ana Paula começar, dar o pontapé inicial aí ao nosso episódio. Por favor, Ana Paula.
Perfeito. Bom, eu trouxe, né, a gente trouxe cada um aqui três obras. A que eu falei que vai ser polêmica, eu vou deixar no final de propósito, que vai ter pano para manga para a gente conversar. Mas outras duas aqui que eu selecionei são dois livros brasileiros contemporâneos. Então, eu acho que também é legal ter essa perspectiva daqui, né? E aí, o primeiro que eu quero trazer aqui para falar com vocês, que eu pensei em adaptação, é o livro Oeste, A Guerra do Jogo do Bicho, do Alexandre Fraga. Não sei se vocês conhecem esse escritor, mas, bom, o tema agora com o documentário da Globo, né? Sobre Vale o Escrito, esse tema está bombando em tudo quanto é lugar. Mas esse livro é bem anterior a isso. E o Alexandre faz um panorama muito legal da relação entre o jogo do bicho, a justiça e o Rio. Então, tem toda essa vibe aí carioca, bem bacana, que eu acho que o cinema tem muito a ganhar em adaptar esse livro, né? Pensando em cenas marcantes e sem estragar, porque quero também que, né, quem esteja ouvindo queira ler, vale muito a pena. Tem assassinatos e surpresas nessa história que imagino abrindo, né, uma cena de um filme, já começando com aquilo, numa cadência, aqueles planos abertos, uma cadência muito forte de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, acho que esse livro ele tem esse apelo visual, né? E aí, como diretor, eu fiquei maquinando ali, quem poderia adaptar isso? Óbvio, até pensei logo de cara no José Padilha por conta da pegada do Tropa, é um assunto que acaba conversando. Eu não sei se vocês conhecem, né, esse livro, esse autor, o que vocês acham, mas eu acho que esse livro ele tem muito a acrescentar, inclusive por essa parte ficcional, que o documentário do Vale o Escrito, da Globoplay, não trouxe, né? Por ser um documentário ali num tom mais sério. Então, eu acho que acrescentaria muito aí para esse cenário literário, né, de cinema do Brasil. O que vocês acham?
Ô, Ana Paula, que bacana. Eu nunca tinha ouvido falar nesse livro. É um romance, então? É um livro de ficção?
Isso, é um romance. Ele troca o nome dos personagens. O castor vira outro bicho. Então, ele brinca ali um pouco com isso, mas fazendo essa troca. Como se a gente pensasse no Poderoso Chefão, que não existe a família Corleone, né? Mas foi inspirada na família Bonanno. Então, tem essa troca que você consegue localizar. Tem essa história desse jeito no livro. E ele vai contando ali do passado, dos anos 80 até mais ou menos o início dos anos 2000.
Aliás, hoje a Polícia Federal prendeu 16 policiais militares que trabalhavam como segurança do Rogério de Andrade. Esse é Rogério, Roberto? Acho que é filho do Castor de Andrade, né? A folha de pagamento somada dos caras dava R$200 mil por mês.
É desse jeito, é mais atual do que nunca. É, e ele, o Rogério em si não está como personagem do Oeste, mas o Castor está. Um personagem assim bem trabalhado. Não lembro agora o nome que foi trocado no livro, mas ele é super bem trabalhado. Ele, o legal dessa história, né, é que ele não fica só naquela parte da violência que a gente está acostumado. Ele, o autor, ele entra na casa. Então, a relação entre a família, esse mesmo, essa capa mesmo. É, a relação entre a família, a esposa, os filhos. Então, tem uma pegada de entrar nesse ambiente doméstico, como que certas relações ali se dão com aquela coisa da violência. Então, é muito, eu achei muito diferente até. Acho que se, por isso que eu pensei logo numa adaptação, que flerta bastante. Eu pensei, eu cito Tropa pelo tema da violência, mas eu diria que o livro flerta mais com essa temática do Poderoso Chefão mesmo, que eu até dei exemplo aqui. É bem legal.
Engraçado você falar isso, que, assim, o pessoal que está ouvindo, quando eu falei que o Peter é um querido amigo, não foi só uma forma gentil de me referir ao Peter, não. É porque ele é um amigo mesmo, né? E, tanto que eu, ele e o Yuri, a gente participa de um grupo de WhatsApp, a gente está no grupo de WhatsApp e para além do WhatsApp, a gente participa da vida um do outro, né? Mas a gente estava conversando um dia desses, né, Peter? E a gente estava falando justamente sobre isso, né? Acho que foi o Yuri que falou sobre isso, da carência de filmes brasileiros sobre a máfia do bicho, né? Ele estava elogiando o Vale o Escrito, né, no grupo, e aí estava falando justamente sobre isso, e aí, quando você falou, Ana, sobre isso, na hora veio essa conversa que a gente teve, e bacana, seria interessante mesmo ver esse livro adaptado agora, e já me deu até vontade de ler o livro.
Não, eu vou te falar mais, um dos policiais presos tinha o livro em casa. A televisão mostrou.
Sério?
Sério. O jornal Hoje mostrou hoje o livro.
Então ele leu, a vida imitando a arte aí, né? Não, mas é muito interessante porque não tem. Existiu agora no pós-Oscar vários memes falando que o Scorsese tinha que vir ao Brasil porque ele tinha que conhecer o Jogo do Bicho para ter uma adaptação. O pessoal fez muita brincadeira com isso, e é verdade, porque é uma coisa que é muito única daqui. Tem várias tramas por baixo dos panos. Por exemplo, no Vale o Escrito, que cita o Piruinha, se você jogar o nome dele para pesquisa, você acha a ligação dele com Maquininha, caça-níquel, clínica de aborto e não sei o quê. Então, são coisas que você não imagina e que estão à disposição para ficcionalizar e ir fundo, né? E eu, assim, falei de filme, que a gente está pensando aqui nessa questão do cinema, mas até mesmo para séries, coisas, né, adaptações mais longas, porque tem um vasto material. E é muito único. Como é que a gente vai explicar isso para alguém lá de fora, né? O que é o Jogo do Bicho? O que é o Carnaval? Como isso tem a ver? É muito aqui centrado, né, no Rio, no Brasil, então... Eu acho que seria bem interessante.
Ah, bacana, bacana. Então vamos lá, vamos seguir agora, seguindo a ordem aqui, sou eu. E assim, eu trouxe um livro de uma escritora que, como eu já falei dela em algumas oportunidades aqui, na verdade eu estou sempre tentando falar dela, eu sou quase um testemunho de Jeová da Ana Paula Maia, então eu já vou abrir logo com ela para não ter, para acabar a surpresa, que não é surpresa nenhuma. Então vou, que aqui, ó, estou mostrando a capa agora, que é uma capa bonita com um javali, né? Assim na Terra como Embaixo da Terra. É uma adaptação, é uma história, cara, bem interessante, que trata do que... A história se passa num presídio, né? É uma, um presídio, uma colônia penal, né? E que tá para ser desativado, tá para deixar de funcionar. E além disso, esse presídio ele tem uma fama de ser amaldiçoado, né? Eu não vou revelar o porquê, né, desse motivo, porque justamente como a Ana Paula não quis dar spoiler, né, também longe de mim dar spoiler para a galera poder se interessar, poder ler depois. Mas a questão é essa, que essa questão dele ser amaldiçoado, a única coisa que eu vou dizer é que tem a ver com o diretor, que é o nome dele é Melquíades, e que ele é um cara que controla ali com mão de ferro, um cara bem autoritário, perverso e tal. E aí ele controla ali a vida dos poucos presidiários já que estão ali, os poucos detentos, já que já está para ser desativado. E um deles é o Bronco Gil, que é um preso que tem uma origem indígena, né? Ele é um mestiço ali, porque ele é filho... Na verdade, é o caso... Infelizmente, é o caso clássico aí que a gente já tem na história do Brasil, que é o filho de um estupro, né? É um fazendeiro que estuprou uma indígena, e aí ele foi criado na tribo da mãe dele até o início da adolescência, não me recordo agora, mas depois o pai dele pegou ele e tal. Essa história também é contada no livro. Enfim, e aí ele acaba sendo preso. Ele é um personagem interessantíssimo, porque ele perde um olho, ele tem um olho de vidro, e ele teve o olho comido por um abutre e tal. É um personagem fabuloso, e é um personagem que volta em outros livros. Esse livro, inclusive, não é o primeiro em que ele aparece. O primeiro em que ele aparece é outro, que é, até também tem aqui, Gados e Homens, de Gados e Homens, que é o primeiro que ele aparece. E é uma marca da Ana Paula Maia também, de criar meio que um universo, né? Um Ana Paula Maia verso, que os personagens vão aparecendo, né? E os que mais aparecem, por exemplo, é o Bronco Gil e eu esqueci o nome do outro agora, depois, se eu me recordar, eu falo. Enfim, mas aí para fechar aqui, eu gosto. É um livro que tem muita ação e tem suspense. O final do livro é eletrizante. Então, assim, eu gostaria de ver ali na direção ou Ali Muritiba ou Fábio Mendonça, ou de repente até uma dobradinha, porque eles fizeram essa dobradinha. Não sei se vocês assistiram, Peter e Ana Paula, e quem está nos ouvindo, não sei se vocês assistiram a série Cangaço Novo, que está no Prime Video e tal. E essa série é criada e dirigida pelo Ali Muritiba e também com a direção do Fábio Mendonça. Então, e as cenas de ação são muito bem dirigidas e tudo mais. Eu acho que os dois ali estariam muito bem postos no cargo de direção. E eu coloco até como no papel do Bronco Gil, eu colocaria, tem um vou aqui aproveitar a galera que está assistindo aí Renascer, tem o remake de Renascer, tem o Adanilo, que é um ator e dramaturgo também, ele tem também umas peças de teatro, alguma coisa assim. Mas eu conheci esse... Eu só não lembro quem ele fez em Renascer, mas eu conheci ele num outro filme nacional, Noites Alienígenas, um ótimo filme, premiado, inclusive. E aí eu colocaria ele no papel de Bronco Gil.
Cara, a Ana Paula Maia, ela tem uma linguagem muito visual, né, cara? Você começa a ler o primeiro parágrafo, você já começa a imaginar, nossa, isso aqui dá um filme perfeito. Eu colocaria Juliano Dornelles, cara. É Juliano Dornelles, o cara que dirigiu o Bacurau, junto com o Kleber?
Isso, Juliano.
Juliano. Eu acho que ele faria uma adaptação bacana também.
Eu amo a Ana Paula Maia demais. Tem um instante aqui para ela, só que não tá pegando na câmera. Você não lembrou o nome, é Edgar Wilson, personagem. Aí, eu lembrei aqui. A Ana, ela parece que ela já escreve prontinho, né? Pra, tá ali o roteiro para você adaptar. Você citou Cangaço Novo e eu acho que a ação do Cangaço Novo, aqueles cortes rápidos, aquela muvuca acontecendo, é muito perfil de algumas, óbvio que não é de tudo, mas de algumas partes bem interessantes desse livro, né? Agora eu tô com outro na cabeça, pera, do Assim na Terra como Embaixo da Terra. O final, ele tem alguns plots de mudança muito interessantes. Eu concordo com você, acho que seria incrível ver uma adaptação. E a Ana é roteirista também, só que ela roteirizou a série de Zalma, não sei se vocês assistiram. Ela vai numa outra pegada, né, do que o livro, mas ela tem essa experiência no audiovisual, quem sabe a gente não vê alguma coisa com a colaboração da própria, né, no roteiro ali, bem legal.
Sim, um roteiro dela seria ótimo. O que está para sair esse ano é o Enterre Seus Mortos, né? Enterre Seus Mortos está para sair esse ano. Né? E com um ótimo diretor, né? Marcos Dutra, que é um ótimo diretor. Eu estou com muita expectativa para esse filme.
Ó, vou copiar a Ana Paula, vou fazer Ana Paula Belotti, não a Maia. Vou fazer também, vou mandar um gancho aqui. Esse o terceiro livro, né, que eu vou falar, eu acho que ele não foi adaptado, não tenho certeza absoluta, mas tenho quase certeza, e rola uma conversa fortíssima de que o escritor desse livro odiava cinema. Então, não sei se ele deixou alguma coisa em testamento, escrito, proibindo a adaptação. Não sei se isso é só lenda urbana, mas rola uma coisa nesse sentido aí. Então, fica esse gancho aí também para o final da história. Cara, eu vou começar por um dos cinco livros, o livro que está no meu top 5, assim, que é de um escritor estadunidense que já teve algumas adaptações, assim, adaptações muito bem-sucedidas. Ele faleceu ano passado, que é o Cormac McCarthy. Ele escreveu A Estrada, que foi adaptado, não lembro o nome do diretor, ficou muito boa a adaptação. E ele escreveu Onde os Fracos Não Têm Vez, que foi adaptado pelos irmãos Coen. E ganhou Oscar, ganhou vários Oscars. Realmente, adaptação maravilhosa. O ator que faz o vilão... fugiu o nome dele agora, depois alguém vai lembrar aí para mim. O ator tá maravilhoso. Mas o livro que eu quero ver adaptado é esse aqui, que chama Meridiano de Sangue. Não sei se vocês já leram, a Ana Paula tá fazendo isso com a cabeça, ele tá dizendo que ama... Meridiano de Sangue está no meu top 5, assim, livro absurdo, maravilhoso, que é uma espécie de western, mas um western que deixa Quentin Tarantino e Sergio Leone no chinelo, assim, em termos de impacto, de violência, de crueza, né? Um rapaz, acompanha a vida de um rapaz, ele não tem nome, né? O narrador chama ele de The Kid, o garoto, acompanha as desventuras dele atravessando os Estados Unidos ali no final do século XIX. Né? E aí eu queria ler assim, dois trechos para vocês sentirem a capacidade dele, a capacidade imagética do escritor, a capacidade de transformar palavras em imagens. Né? E ao mesmo tempo que ele consegue ser extremamente cru e violento, ele consegue ser muito lírico também nesse livro. Né? E aí eu não sei como é que o diretor iria se virar para para filmar essas passagens mais líricas. E aí depois eu vou dizer quem eu acho que seria um diretor bacana. Vou ler um trechinho aqui. E esse trecho, ele é enorme e ele não tem ponto. É uma frase só, praticamente meia página de uma frase só. É o momento em que eles estão... Está o rapaz, né, o The Kid, com alguns soldados, algumas dezenas de soldados, e eles são atacados por centenas de indígenas da tribo Comanche. Uma nuvem de indígenas. Por toda parte havia cavalos caídos e homens se debatendo, e ele viu um homem abaixado carregando seu rifle com o sangue escorrendo de seus ouvidos, e viu homens com seus revólveres desmontados tentando encaixar os tambores de reserva carregados que tinham consigo, e viu homens de joelhos que curvaram o corpo e cravaram os dedos na própria sombra no chão, e viu homens perfurados por lanças e agarrados pelos cabelos e escalpelados ainda de pé, e viu os cavalos de batalha atropelando os caídos, e um pequeno pônei de cara branca, com um olho toldado, esticou o pescoço do meio das sombras e deu uma dentada em sua direção e depois sumiu. Amém! Glória ao Senhor! A cena é tão crescente, né? E tão impactante que parece que é um pastor falando. Por outro lado, tem essa cena de carnificina, tem uma outra cena que o Kid está sozinho no deserto e ele encontra uma árvore que está pegando fogo por causa de um relâmpago. E assim, era uma árvore solitária queimando no deserto, uma árvore heráldica a qual a tempestade ateara fogo ao passar. O peregrino solitário, atraído até ela, viajara de muito longe para estar ali, e se ajoelhou na areia quente e estendeu as mãos dormentes, enquanto por todo lado naquele círculo faziam-lhe companhia tropas auxiliares menores, batendo em retirada no dia caótico. Pequenas corujas que se agachavam silenciosamente, ora numa pata, ora noutra, e tarântulas, e soupugas, e escorpiões, e as ferozes aranhas caranguejeiras, e monstros de gila com bocas escuras como de um chau-chau, mortíferos para o homem, e os pequenos basílicos do deserto que esguichavam sangue pelos olhos, e as inofensivas heterodões como divindades graciosas, silenciosas e iguais, ali ou em Gidá ou na Babilônia. Cara, recomendo demais Meridiano de Sangue, e eu acho que uma adaptação dele seria fantástico. Rola uma briga, tem uma briga enorme, já está há anos rolando isso. O roteiro já passou, a história, né? O livro já passou pela mão de vários diretores, de várias produtoras. Tem um cara que pega, e aí desiste, não dá conta, passa para outra produtora. Ninguém até hoje conseguiu dar cabo mesmo dela. Os Irmãos Coen, eu acho que seria uma pedida mais óbvia, mas eu não acho que seria legal. Os Irmãos Coen, eles têm uma pegada muito realista, eu acho. Principalmente na adaptação que eles fizeram do livro dele, não em outros filmes. Eu acho, cara, eu acho que as pessoas... Talvez vocês não concordem, mas eu acho que um cara que seria muito bacana seria o George Miller. Porque o George Miller, no Mad Max Estrada da Fúria, ele consegue dar um ar... É um filme extremamente brutal, violento, cru, mas ele dá um tom também de fantasia, de magia, né? Tem sempre aquela cor alaranjada, depois aquele azul da noite, né? Tem um tom meio de irreal. Aquela cena que o caminhão tá atolado na lama, e estão puxando e passam uns caras que parecem que saíram do quadro do Salvador Dalí, né? Aquilo é muito surrealista, aquela cena, né? Então eu acho que o George Miller seria uma boa pedida.
Pô, muito bom, muito bom. E assim, o diretor da adaptação de A Estrada, que leva o mesmo nome, A Estrada, é John Hillcoat, né, que tem aí o protagonismo de Viggo Mortensen. Aí só para completar aí a informação. Então... Opa, fala aí.
Não, eu achei que você tinha acabado, e aí eu ia completar, mas enfim, já vou aproveitar Eu amo esse livro, eu já li duas vezes, assim. Ele é extremamente brutal, mas sabe o que me encantou nele? Porque você tinha as cenas do... Essas cenas rápidas que parece que você está caindo em espiral com o personagem, intercalado com as cenas que descrevem o pôr do sol. Eu acho que ele descreve o pôr do sol umas mil vezes nesse livro, e é sempre de uma maneira diferente. O pôr do sol e o nascer do sol. E você, cara, mas eu sei, eu estou imaginando... Eu sei que é a mesma coisa. Ele está no deserto vendo a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Então, eu acho que isso é muito interessante. Você falando, eu me lembrei muito do filme Ataque dos Cães. Não sei se vocês viram. Ela tem uma diretora, né? Eu peguei até o nome dela aqui, que eu não lembrava. É Jane Campion. Ela mescla um pouco o faroeste com o lírico. Esse filme, ele fala de uma família em decadência ali no faroeste, em que o protagonista tem um segredo. O segredo é importante para a história, não vou dar tanto spoiler aqui, relacionado com ele, com a esposa, sexualidade, muitas coisas acontecem, mas o filme é tudo no subtexto, é um gesto. Eu não sei como essa diretora é em ação mesmo, porque esse filme não tem muito acontecimento assim, tiro e tal. Mas o lirismo, eu acho que o interessante do Meridiano de Sangue é isso. É esse lírico, esse detalhe da folha num lugar, o fogo, de certa forma, a formiga devagar ali. Então, acho que poderia, quem sabe, uma parceria de diretores, né? Porque a Jane, eu achei que o Ataque dos Cães, nesse quesito, ele, para mim, foi muito diferente. Porque eu amo faroeste, fã total, e achei diferente a forma com que ela dirigiu, focando, tem uma cena que ela... Lembro direitinho, ela dá um zoom numa folha de papel que o personagem está fazendo, e aí aquela folha sai daquele zoom e ele está num ambiente tão insalubre que não tem nada a ver com uma florzinha de papel. Então ela faz esses dois universos assim, muito sutil, muito suave. Eu acho que caberia também para essa pegada do livro.
Pô, interessante. Pô, realmente seria uma visão interessante. Ataque dos Cães é um belo filme. Pena que não foi melhor reconhecido. Eu não vou poder falar muito sobre Meridiano de Sangue, porque eu não li, embora eu já tenha adquirido o livro. Adquiri no ano passado, né? Mas ainda não li, porque é aquilo, né? A nossa fila de leitura é sempre... É uma coisa de louco. Mas é isso. Mas eu gostei das duas sugestões de vocês. George Miller também seria bem interessante. Então vamos seguir, vamos dar sequência. E aí, agora sou eu, né? Voltando na ordem do revezamento aqui. Sou eu, depois... O Peter e a Ana novamente. Então vamos lá. Agora eu trago um livro bem curioso aqui que eu gostei bastante. E é um desses livros que eu li recentemente. Eu adquiri esse livro já tem muito tempo, mas eu só fui ler recentemente, que é Mastigando Humanos. Não sei se vocês já leram. Que é a do Santiago Nazarian. E cara, é assim, é Mastigando Humanos, um romance psicodélico. E assim, ele parte de uma premissa bem, bem absurda, bem inocente, que é que o narrador do livro é um jacaré, né? Um jacaré que vive no esgoto de uma grande cidade. E ele fala que ele conseguiu, que por viver no esgoto ali, em meio a substâncias e também tendo contato com cartazes e tudo mais, ele conseguiu adquirir, né, a habilidade de ler e escrever. É isso, né? E a partir daí, ele usa... O narrador, para tecer uma série de, 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 de pensamentos, né, de reflexões existenciais, mas, cara, com bastante humor também, porque tem, surgem personagens muito, muito engraçados, que é um sapo que fuma maconha, que cheira cocaína. Ele tem um amigo, uma amizade com um cachorro, e tem um momento que ele fica divagando sobre o porquê da amizade, né? A questão do interesse, da dependência, a relação, o porquê que a questão do cachorro ser dependente, porque ele é uma criatura quente, ele como é uma criatura fria e tal. Então, o tempo inteiro, tem hora que ele fica falando da questão do medo, o medo, como o medo move os seres e tal. Enfim, ele vai falando e vai... o tempo inteiro ele vai criando situações de humor e utiliza essas situações de humor em situações absurdas e nonsenses, como, por exemplo, tem um momento que... isso é logo no início, não são grandes spoilers. Na verdade, não é um livro que tenha grandes spoilers. O barato é você ir viajando nessa coisa que ele vai construindo. E aí, por exemplo, chegam ratos controlando o esgoto, como se, sei lá, como se fossem milicianos ali. Cara, é interessante. E aí, eu gostaria que fosse uma coisa bem fora da caixinha aqui. Inclusive, eu acho que seria uma coisa muito interessante, muito difícil de fazer em live action. E eu pensei numa animação, né? De repente, uma animação ou stop motion, ou uma animação bem diferente. Por exemplo, um diretor que é ótimo em animações, um diretor brasileiro, é o Luiz Bolognese, né, que fez Uma História de Amor e Fúria. E eu acho que... eu gosto muito do trabalho dele. Então, assim, eu gostaria muito de ver essa coisa, né, do humor se misturando com uma coisa existencial e até um ar poético, lírico também. Acho que seria bem interessante. E aí pensei até também num dublador pro jacaré, né? Que não tem um nome, que ele, se eu não me engano agora, né, ele sai dando nome para pros personagens. O sapo é o Vergueiro, o cachorro é o Brás, mas ele mesmo não tem um nome.
Eu posso dar um chute e tentar acertar quem que você vai...
Claro.
Quem você vai dizer para dublar o jacaré? Não. Eu acho que você vai dizer Lourenço Mutarelli.
Cara, seria maravilhoso o Mutarelli. Eu não pensei nele, mas pô, a sua ideia seria ótima. Porque a voz do Mutarelli é maravilhosa, cara. A voz do Mutarelli é maravilhosa. Pô, inclusive, eu me sinto... Agora que tu falou no Mutarelli, eu sinto... Quando eu escolhi os três livros, vou confidenciar, eu sinto que depois eu traí o Mutarelli. Mas o Mutarelli, é muito difícil escolher um livro... O Mutarelli já passou tanto no cinema que eu deixei ele de lado. Né?
Eu pensei também no Mutarelli, mas ele já tem vários livros adaptados.
Eu também pensei nisso, mas eu me senti... Eu falei, pô, não vou falar do Mutarelli, que é um dos contemporâneos preferidos, mas é isso. Mas, cara, a ideia do Mutarelli é ótima. Eu pensei num dublador nacional que é bem interessante, que é o Luiz Carlos Percy, ou Percy, agora não lembro a pronúncia, mas é que ele dublou Pedro Pascal em The Last of Us, né, o dublador, e ele tem uma voz grave, uma voz... que seria interessante pro jacaré, né? Eu acho que seria interessante. Mas o Mutarelli, com aquela voz, uma voz meio rouca, cansada, né? Uma voz, né? Aquela voz de cigarro do Mutarelli, né? Aquela voz de fumante, eu acho que seria bem interessante também. Gostei, Gostei mais agora da tua sugestão do que da minha, Peter.
Ana Paula, quer falar alguma coisa?
Não, você foi descrevendo o livro, eu não conheço, mas eu lembrei muito do... Não sei por que me trouxe um pouco do surrealismo do Pobres Criaturas. É bem diferente, mas eu sei que aquela coisa gigante, meio geométrica, aquelas criaturas modificadas em laboratório, aquela... um surrealismo assim, mágico, me lembrou. Mas eu achei legal que você falou da animação. É uma outra visão, né? Eu estava pensando em mesclar talvez um animal humano surreal, mas, poxa, na animação essas suspensões são mais possíveis, né? Então, é bem interessante.
É verdade. Pô, bacana. Tá legal o papo, cara. Tô gostando. Tô animado. A minha segunda sugestão é esse livro aqui. Esse livro se chama Todos Estão Surdos. E é de um escritor ali de Niterói. É o primeiro livro dele, o primeiro romance dele, chamado Marcelo Antunes. Lançou ano passado, Todos Estão Surdos. Cara, é divertidíssimo o livro. Conta a história de... É aquele tipo de livro, sabe... pelo menos ele tem esse efeito comigo, Nick Hornby. Nick Hornby escreveu Alta Fidelidade, Um Grande Garoto, milhões de livros que depois viraram filmes também. Quando eu tô lendo um livro dele, vai chegando no final, eu fico amigo do personagem e, tipo assim, já não importa mais o que vai acontecer na história. Eu só quero continuar acompanhando a vida daquele personagem ali e o que ele tá fazendo. Esse livro me despertou a mesma coisa. Né? É a história, são três protagonistas. É o filho, que é um adolescente, tá descobrindo a sexualidade e tá, assim, entrando em situações de muito risco, porque ele tá viciado em sexo com desconhecidos. Então, ele tá fazendo sexo arrodado com pessoas que ele nunca viu na vida. Tem a mãe dele, que é uma psicóloga, né, conceituada, mas que em casa não consegue ouvir o que as pessoas estão falando, por isso o título do livro, Todos Estão Surdos, tem nada a ver com a música do Roberto. Né? E tem a avó, que é a mãe da psicóloga, que é uma senhorinha que ela descobriu que tem uma doença terminal, não lembro agora, deve ser câncer, né? E aí ela decide que ela não quer tratar, fala, não vou levar, tipo, sei lá, eu tenho 6 meses de vida, eu não vou ficar 6 meses no hospital, eu quero manter minha dignidade e vou morrer, e foda-se. E eles ficam nesse conflito, né? Aí eu separei 2 trechinhos aqui, do texto, e assim, ele é de Niterói, né? Ele nunca morou no Rio, mas a história se passa na Tijuca. E a forma como ele descreve a Tijuca, assim, parece que ele nasceu lá, sabe? Aquela descrição perfeita. Essa cena é da avó contando pro neto, né, que ela tem a doença e de que ela decidiu não tratar a doença. E o neto fica no meio dessa discussão, porque a filha, né, a mãe dele, no caso, está indignada com a mãe, da mãe não querer se tratar. Aí essa cena é da avó contando pro neto. Finalmente perguntou: a senhora tem medo? E ela, sorrindo, respondeu que não. Tinha pena, mas medo não. Viver é bom. Estranho ouvir isso de alguém querendo morrer. Mas aí sacou que viver era exatamente o oposto de sofrer, em tese, pelo menos. E quem disse que a avó queria morrer? A gente não quer mesmo é sofrer. Sentiu vontade de abraçá-la com força, mas apenas sorriu e tomou mais um gole de coca. Então, ele tem esses momentos ternos e tem os momentos que são hilários. Né? Aí eu separei um outro momentozinho aqui que eu desmarquei a página. Já era, não vou mais achar. Pô, que droga. Queria ler um outro momento, que é a avó conversando com um casal de amigos. Né? É um casal de amigos da época da faculdade, sendo que o amigo se chamava Antônio, só que hoje ele é transexual e se tornou Sueli. O amigo dela hoje é a Sueli. E a Sueli é casada com o Rinaldo. Né? E aí ela está conversando com esse casal, a Sueli e o Rinaldo. E era uma cena super engraçada, só que eu disse... Ah, não, está marcado. Peraí, achei. Achei, achei. Vai um? Rinaldo perguntou. O portunhol ainda se fazendo presente, mesmo com 50 anos de Brasil. O maço de Marlboro vermelho estendido. Lembrou da Beth Faria e a entrevista no Bial. Maconha não faz mal. O que faz mal é Marlboro vermelho. Fudeu. Eram 3 maços daquele por dia, no mínimo. Léa recusou. Sueli, olhando o marido de cara fechada, anda, apaga essa merda. Rinaldo, nem aí. O cigarro na boca, os olhos fechados, a cara indescritível de satisfação. A minha mãe já morreu, você esqueceu? Que a mãe dele morreu de câncer, ele não podia fumar perto dela, agora ele podia fumar doidado. Enfim, cara, eu acho que é um filme... Ah, assim, com certeza teria que ser o Miguel Falabella adaptando e dirigindo esse filme, cara, esse filme. Poderia ser até uma minissérie da Globoplay. Encaixaria perfeitamente com a minissérie da Globoplay, dirigida pelo Miguel Falabella. Tem, assim, exatamente o tom do Miguel Falabella.
Pô, bacana, bacana. Pô, e... Eu não conheci esse livro. É outro que eu não li. É Todos Estão Surdos. Pô, bacana. Vou procurar. E o Miguel é... Ele tá para estrear um filme dele, se não me engano, inclusive. É, não me recordo agora o nome, mas está para estrear. Daqui a pouco eu dou uma pesquisada aqui, mas está para estrear um filme dele. É, quer falar alguma coisa, Ana, antes de entrar na tua vez, propriamente dita?
Eu também não conhecia o livro, achei bem divertido. Você falou do Miguel, lembrei daquela série dele que se passa numa funerária. E é bem essa vibe, humor mórbido também, né? Então acho que tem tudo a ver, muito bacana, assim. Gostei dos trechos que você leu. É da Patuá, esse? É? Ah, legal. Bacana. Agora sou eu, né? Já aproveitando aqui que o microfone está aberto. Eu achei engraçado que a gente não combinou, mas o primeiro livro foi um livro de todo mundo, um livro mais tenso, agora um livro mais descontraído, né? Não foi combinado. O outro livro que eu pensei, né? Eu não diria que ele é tão descontraído, mas ele tem cenas mais leves do que o Oeste que eu citei antes. E é um livro que foi ganhador do prêmio Kindle de literatura, da Marília Arnaud, chama O Pássaro Secreto. Não sei se vocês conhecem, se já leram, mas essa história, ela fala de uma garota ali na faixa dos 12, 13 anos, que tem e o livro é todo em primeira pessoa, ela tem uma vida super confortável, família, até que ela descobre que o pai tinha uma outra família. Então, a vida feliz, confortável dela não era tanto assim. Então, ela vai tirando aquelas amarras da infância, do pai perfeito, da mãe perfeita. E essa filha, o pai tem essa outra família, tem uma esposa, uma filha. E acontece que essa filha vai ter que vir morar na casa dela. E o filme, ele tem uma pegada, assim, o filme, ó, já tô profetizando que vai virar filme. O livro, ele tem uma pegada, assim, de você ter momentos adolescentes mesmo, descontraídos, com momentos extremamente pesados, muito pesados dela se machucar, né, se cortar, dela tentar fazer mal para outra pessoa. Tem um filme americano, agora eu não lembro o nome, que é uma menina rebelde que a mãe manda morar com o pai na fazenda. Aquela pegada até meio clichê e a garota toca o terror na fazenda de raiva. Esse livro ele tem isso, mas ainda numa pegada mais densa. Ele tem poucos momentos de respiro. E o final é catártico. É uma coisa assim que você não acredita. Como uma pessoa pode se colocar em situações de extrema violência com ela própria, numa autopunição, né? E eu acho que é um tipo de filme que é bacana, acho que seria bacana ver no cinema brasileiro. Ele não é um terror, não tem essa violência, né, do tiro e tal, mas é bem psicológico. É uma pegada, acho que flerta ali com o Cisne Negro um pouco, nessa pegada do psicológico da... E é uma jovem, ela tem entre 12 e 13 anos, então você fica, caramba, isso tudo, ela tão nova já fazendo isso tudo, né? E aí, para fazer a lista, pensei, bom, eu vou tentar pensar num diretor ou diretora brasileiro que converse com essa pegada. E aí eu pensei, né, no filme Animal Cordial, não sei se vocês já viram, eu amo esse filme. E a diretora é a Gabriela Amaral Almeida. E por quê? Esse filme, ele tem uma pegada meio É um dia de cão, que a cena vai ficando intensa, 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 e tudo vai acontecendo num momento só, em menos de 24 horas. Só que ela trabalha muito bem esse reflexo da psicologia do personagem, que começa numa certa estabilidade e ele vai se quebrando todinho durante a história. Então, acho que para esse livro da Marília Arnaud seria muito interessante uma direção nesse sentido, que pudesse olhar para essa adolescente ali, classe média, legal, e se desmontando para um personagem bem perturbado, assim, que não vou falar, mas vale a pena ler o final, tira você da cadeira, que é aonde ela se coloca. Não sei se vocês já leram ou se já viram O Animal Cordial, mas é bem legal.
Eu assisti Animal Cordial, excelente, excelente. Na verdade, a filmografia da Gabriela Almeida Amaral é magnífica, é uma diretora de mão cheia, maravilhosa. Quer falar alguma coisa, Peter?
Ana Paula, qual o nome do livro mesmo?
O livro chama O Pássaro Secreto.
Tá.
Isso tem a ver... Isso não é spoiler, é o início. Ela tem a sensação que tem um pássaro dentro dela por uma situação que ela vê. E aí, o tempo todo no livro, quando ela começa a fazer esse deslocamento da realidade, ela fica conversando com esse pássaro. É muito interessante.
Está anotado.
É isso. Já tenho pelo menos dois livros anotados aqui, que é o indicado pelo Peter e agora o indicado pela Ana. Então, já está valendo bastante o episódio. Já está rendendo futuras leituras. Então, Peter, por favor, agora é você.
Beleza, então, terminando com o mistério, o outro livro que eu escolhi é O Apanhador no Campo de Centeio, do J.D. Salinger. Aliás, é a segunda vez que eu cito esse livro aqui no podcast, né? No Coisa de Vocês, no Cine Trincheira. Tem alguma obsessão com esse livro. Mas dizem que o Salinger odiava cinema, né? O protagonista no livro fala isso também, que ele não gosta de cinema. Eu não sei se ele colocou alguma cláusula para nunca virar, porque assim, é um livro muito mão cheia assim, para virar filme, e até hoje eu acho que ninguém adaptou. Vocês já ouviram falar de adaptação dele? Não, né? Eu não joguei no Google. Eu vou até jogar no Google, o pessoal aí que está ouvindo, assistindo, comenta e deixe nos comentários se eu estou certo ou estou errado. Mas é a história de um rapaz, né, na adolescência, que é expulso da escola, e também se passa assim, 12 horas, né, se passa em pouco tempo, essa noite dele fugindo da escola e indo visitar a irmã dele em Nova York, e são as desventuras dele durante esse trajeto. E o que ele acha da vida adulta, enfim. É um livro que resume de forma muito perspicaz o aparecimento desse fenômeno que a gente chama hoje de adolescência. Eu vou ler só um trechinho pequenininho aqui do começo do livro, que eu acho muito bacana. O livro é todo em primeira pessoa também. E na época ele foi escrito... A crítica virou assim, torceu o nariz para ele, porque ele foi todo escrito em primeira pessoa. E o Salinger usou as gírias da época, né, que os jovens usavam na época. Então eu fico imaginando uma adaptação para o cinema hoje, né, com o diretor carregando também nas gírias atuais. O livro começa assim. Se querem mesmo ouvir o que aconteceu, a primeira coisa que vão querer saber é onde eu nasci, como passei a porcaria da minha infância, o que meus pais faziam antes que eu nascesse e toda essa lenga-lenga tipo David Copperfield. E aí ele continua. Mas não vou contar a droga da minha autobiografia nem nada. Esse é o início do livro. E o livro que eu voto para adaptação, gostaria muito de ver a adaptação para o cinema. E eu acho que o diretor, um cara que seria bacana, seria um diretor mexicano, cara, que o nome dele é Alonso Ruiz Palacios. Não sei se vocês ouviram falar nesse cara. Porque eu gostei muito de um filme que ele fez, um filme chamado Gueros. Esse aqui, ó. Gueros. É um filme todo em preto e branco, lindo, lindo. E tem esse, o filme também tem esse esquema, né, de um adolescente que está em crise, de um jovem, na verdade, que está em crise e que ele sai numa jornada também que dura menos de um dia. Né? O filme todo passa menos de um dia. É todo filmado em preto e branco. Eu acho que O Apanhador no Campo de Centeio também ficaria bonito filmado em preto e branco. E é isso. Minha dica, minha escolha é essa.
Então, só para falar aqui rapidamente, eu fiz uma breve pesquisa. O que dá para achar aqui até agora é O Rebelde no Campo de Centeio, A Vida de J.D. Salinger, que é sobre a vida e a obra do J.D. Salinger, mas não é uma adaptação do livro.
Não, esse aí é o documentário sobre o...
Eu tô bem chocada que esse livro nunca teve uma adaptação, porque ele é um clássico, assim, nível... Né? Ele é lido em todas as escolas lá dos Estados Unidos, todo filme que vai falar de literatura esbarra nele e não tem uma adaptação. Eu fiquei chocada.
Ele é um clássico da literatura americana. Na época, como toda grande obra, né, na época a crítica torceu o nariz, mas hoje ele é considerado um clássico obrigatório, junto ali com O Senhor das Moscas, né? O livro ficou muito famoso também, porque o cara que assassinou o John Lennon, o cara que matou o John Lennon, estava com esse livro, ele estava lendo. Então tem essa mística também em torno da parada toda. Então é por isso que eu acho que deve ser verdade, cara. O autor ele deve ter deixado alguma cláusula, alguma coisa proibindo, porque né, é um livro muito famoso e muito filmável.
Sim, ele deixou proibindo e respeitaram isso, né? Porque também, quando a família... Não... Agora, o Gabriel Garcia Marques, o livro que ele deixou, não publique quem foi publicado, né? Enfim, tem toda essa questão. O livro novo dele agora, ele pediu que não fosse publicado, mas a família liberou. Então, provavelmente, ele pode ter deixado escrito e o pessoal está respeitando o desejo dele, né? Mas eu fiquei bem chocado. Eu achei... E olha só a memória falsa. Eu até pensei, cara, deve ter até mais de uma versão, porque é tão clássico, não tem nenhuma.
Então, Ana Paula, aproveita e já manda o teu tua saideira de quer dizer, tua saideira de livros, mas claro que a gente ainda... Vocês ainda têm os jabás de vocês, né? Escritor aqui vai falar de livro, vai dar recado final, enfim...
Bom, esse também, né, a polêmica sempre para o final. E por quê? Porque eu considero que a adaptação que tentaram fazer dessa obra não chegou nem no pé dela, que é a Ilíada, do Homero, um clássico inacreditável, cânone. E dizem que aquele filme Troia é uma adaptação desse livro e eu discordo muito, porque... Troia vai para um lado muito mais comercial, né? Eu não aguento com Brad Pitt de Aquiles. Ele falou que... Nossa, gente, aquilo ali é uma vergonha. O próprio Brad Pitt falou que não gosta de se ver nesse filme. Eles falando inglês também. Enfim, é uma coisa bem comercial, né? E a grandeza dessa história, ela não conta toda a guerra de Troia. Ela conta a partir do momento em que o Aquiles... Ele é Agamemnon, né? É injusto com ele, pega o prêmio dele de guerra e ele diz que não vai mais lutar. E quando ele se retira, acontece todo um caos até ele voltar, até a morte de Heitor. Então, tem uma história aí bem interessante, né, para se contar. E hoje, eu acho que uma adaptação dessa obra pode ter a língua grega, um cenário mais fiel, as vestimentas mais próximas, que na época do Troia não chegou nem perto, era extremamente comercial, né? Eu acho que está mais perto de filme de herói, sei lá, do que qualquer coisa. E o diretor que eu pensei para isso, e eu já penso isso há muito tempo, eu falei, quando eu estava preparando para vir para cá, cara, a primeira coisa que eu penso é a Ilíada. É o Robert Eggers, que fez A Bruxa, O Homem do Norte... Esse diretor ele tem uma pesquisa histórica inacreditável. Ele vai fundo, assim, detalhe de como ficava a vassoura no lugar. Ele consegue isso, né? Eu já vi alguns documentários dele falando sobre isso, da equipe dele que faz essas pesquisas. Não sei se vocês viram O Homem do Norte, mas tem quando a primeira cena que o rei está chegando e aquele castelo é cheio de lama, é só uma casinha um pouquinho maior que os outros ali, mas sim, aquilo ali era respeitado tradicionalmente como o rei, não precisava daquela pompa toda necessariamente, era o poder dele estabelecido ali, era nos detalhes, né, de uma roupa com uma pele mais chique, de algum outro país. Então, esses detalhes compõem muito a obra e como ele constrói o roteiro, que ele também roteiriza, né, respeitando a linguagem. E, assim, que fecha com chave de ouro para mim, para essa possível adaptação, é Homero mescla muito os deuses com a história. Então, do nada, você vai ter Atenas descendo no meio da batalha. Como fazer isso sem ficar artificial? Eu acho que ele fez um bom trabalho com o Homem do Norte, que essa mentalidade da antiguidade não divide o mundo no racional e no místico. É tudo uma coisa só. Então, se eu estou aqui lutando, óbvio que Atenas está aqui. É uma coisa até diferente, né, para a gente conceber, mas eu acho que esse diretor conseguiu passar isso. Então, seria o sonho da minha vida que ele fizesse uma adaptação da Ilíada, como ela merece.
Eu acho que não é tão polêmica, não. Eu acho que a maioria das pessoas que nos ouvirem vai concordar com você. Né? Eu acho que é isso, né? Troia, porra, Troia não dá. Agora, eu fiquei pensando aqui como é que seria Ridley Scott adaptando Ilíada, porque ele ia, de novo, ele ia apanhar pra cacete de historiador, né? Ele já apanhou pra caramba com Napoleão, ele ia tomar as liberdades criativas dele, né? Como ele tomou em Napoleão ali, do Napoleão bombardeando, né, com canhão as pirâmides do Egito. Enfim, mas a gente tem até um episódio sobre isso, né, falando sobre a questão de Napoleão e a questão da liberdade criativa, a questão da fidelidade histórica, né? Enfim, mas agora é minha vez. Quer falar alguma coisa, Peter, de Ilíada aí, da proposta de Ana Paula para adaptação?
Eu só acho que a grande dificuldade é que quando qualquer adaptação do livro para cinema, o diretor acaba tendo que condensar a história, ou cortar, ou fazer um recorte, né? A Ilíada é uma história longa, então realmente seria difícil mesmo. De repente, uma minissérie de 4 episódios na HBO, mas com uma produção bacana, com esse diretor que a Ana Paula falou, de repente seria um caminho possível.
Ah, mete uma trilogia no cinema, 3 filmes, né? Tipo O Senhor dos Anéis, 3 filmes de 3 horas e pronto.
A receita pronta para a produtora falir, né?
É isso.
Eu citei o Homem do Norte aqui, mas ele foi um fracasso comercial. Mas
foi,
eu não vou responder isso.
Foi.
Isso a gente não fala, mas fala da grandiosidade, né?
Escritora brasileira leva a Universal à falência.
Mas o Robert Eggers vai se redimir, não em termos de qualidade, que eu gostei de Homem do Norte, mas em termos de... Acho que ele vai se redimir em termos de bilheteria com Nosferatu, né? Vai sair aí no fim do... Quer dizer, sai no fim do ano lá. Eu acho que aqui só vai chegar no início do ano que vem. Mas vamos lá, que agora eu vou fechar. Eu vou fechar com... Não sei se você... É um escritor português que eu gosto bastante. E tem até uma história sobre ele, posso contar depois rapidinho aqui. Mas é um cara que eu gosto bastante, que é o Antônio Lobo Antunes. E o livro é Os Cus de Judas. É um... É, apesar do nome ser engraçadinho, o livro tem até um certo humor em alguns momentos, porque o narrador ele tem um certo humor ácido e tal, mas o livro ele trata de um tema bem sério, que foi a questão da guerra colonial portuguesa em Angola, né? E o livro tem uma boa pegada autobiográfica, porque o Lobo Antunes ele foi médico na guerra colonial portuguesa em Angola. Foi um médico militar lá que foi direcionado para a guerra. E a guerra ela termina em 74, né? E termina com a independência de Angola e tal, né? com a libertação. E Lobo Antunes publica em 79. Ou seja, você vê que o livro é muito recente em relação ao fim da guerra. Então, assim, por mais que você vai ver, assim, o filme tem bastante de ficção, que assim, não, a própria pegada, a forma como ele narra, tem bastante fluxo de consciência, e muitas vezes tem muitas figuras de linguagem, a forma que ele usa de bastante metáforas, né? E são metáforas bem interessantes. A forma como ele narra é muito interessante. Como ele escreve é bem interessante. Agora, você também tem imagens muito pesadas, né? Muito grotescas ali. Então, ele vai trazendo, ao mesmo tempo que ele traz essa coisa, né? A narrativa é fragmentada. Então, ela, ora, ele está no presente conversando com uma interlocutora, que muitas vezes ele trata a interlocutora como se estivesse tratando o leitor, né? É como se ele estivesse conversando com a gente, mas ele está conversando com uma pessoa ali que é uma mulher, né, e tal, mas muitas vezes dá essa impressão de que ele estivesse conversando diretamente com a gente. E aí, por isso, ele faz com que a narrativa, a história não seja tão pesada, mas ela é, né? Tem imagens bem pesadas, porque tem violência no livro, né? E ele fala da questão, né, da violência do exército de Salazar. Ele traz uma questão que é bem da vivência dele, né, da história que ele viveu. Então, o livro é muito interessante, muitíssimo interessante. É um livro que, na época, eu li esse livro em 2009 ou 2010, agora não me recordo, e eu fiquei completamente apaixonado por esse livro. Assim, né, esse livro me pegou bastante. E aí eu pensei, né, na direção... Eu continuo na seara do cinema nacional, apesar de ter ido para a literatura portuguesa, eu continuo aqui no cinema nacional e pensei em Vicente Ferraz, que é o diretor de... pior que agora me fugiu o nome do filme que ele dirigiu. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Rapidinho para Vicente Ferraz... Dirigiu o drama de guerra que ele dirigiu aqui nacional foi Estrada 47. Então, ele dirigiu Estrada 47, né, que é sobre a Segunda Guerra Mundial. E assim, é um filme também, é um filme que trata, que eu gosto bastante, porque é claro, como é um filme nacional, é claro que não é um filme que vai mostrar os combates como a gente vê no cinemão estadunidense e tal. Então, ele vai tratar de uma outra forma, né? Não que não haja combate, não que não haja violência, mas ele mostra também um outro lado da guerra, ele puxa muito para o drama. E ele, né, ele faz uma abordagem da própria cinematografia, a direção de arte é magnífica, a fotografia é muito... Ele usa a questão do branco, da neve e tudo mais. Então, assim, é muito bonito. O filme é muito bem feito. Então, eu gostei bastante. E eu fiquei imaginando que seria bem interessante, seria uma pegada bem interessante do Vicente Ferraz de fazer esse filme. Também não sei se o Lobo Antunes ele deixaria, porque ele também... E aí entra a história, uma história rapidinha, porque sempre tem uma coisa de que o Lobo Antunes não é uma figura muito fácil. Tá? Não sou eu que estou falando, hein, Lobo Antunes. De repente, o Lobo Antunes é um ouvinte do Cine Trincheiras, eu não sei, mas não fui eu que eu ouvi de algumas pessoas. Na época, eu fazia... Né, como sou professor de língua portuguesa e literatura, na época eu fiz uma pós e tal de literaturas portuguesas e africanas. E aí sempre rolou esse papo entre as professoras e tal. E aí, na época, eu fui no... Teve uma escritora portuguesa, Inês Pedrosa, aqui na livraria Travessa, aqui no Rio, no Leblon. E aí fui lá, né? Leblon aqui do lado, né? Moro na Zona Oeste, na periferia do Rio, o Leblon lá, Zona Sul, enfim, pertinho. Depois, pessoal... quem não mora no Rio, bota no mapa aí, Zona Oeste do Rio, Leblon, e vê que é do lado, é pertinho. Então, e aí fui lá, e aí na hora que eu comprei o livro dela, né, Fases Me Faltam, o livro que eu comprei, na hora eu falei, pô, vou perguntar sobre o... Né, já estava ali, vou perguntar de sacanagem, vou perguntar sobre o Lobo Antunes. Aí eu falei... Pô, desculpa se eu estiver incomodando a senhora e tal, né? Mas eu gosto muito do Antônio Lobo Antunes. Algumas pessoas dizem que ele é difícil, já ouvi essa fama aqui. O que a senhora poderia me falar dele? Aí ela, ele é um ótimo escritor. É isso, cara. Ela olhou assim para mim, deu um sorrisinho. Ele é um ótimo escritor. Só isso, mais nada. Mas é isso aí, gente. Podem comentar aí.
Ela te respondeu tudo em uma frase. Você falou do Estrada 47. Eu nunca vi esse filme estar na minha lista. Eu acho que eu vou tirar ele urgente da lista. Acho que está até na Prime, se eu não me engano. Não conheci o livro. Você foi falando, né? Eu abri aqui para poder dar uma olhada. Eu achei muito interessante a sinopse. Muito legal mesmo. Eu não conheço muitos filmes de guerra que falem dessa parte, né? Que a gente pensa em guerra, pensa logo em clássicos da Segunda Guerra, aquela coisa ali, né? O de sempre, mas claro, inovando, trazendo coisas. Mas eu não conheci, eu achei muito legal. Mais um livro para a lista e o filme vou tirar da lista.
Esse filme foi filmado onde, Lu?
O Estrada 47? Cara, não me recordo agora. Posso dar uma pesquisada aqui rapidinho, né? Onde ele foi filmado, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Cara, o Lobo Antunes, ele chegou em Portugal, lembro, não sei como é que é hoje, mas em Portugal muita gente falava para ele ser... para ele receber o Nobel de literatura.
Pelo que eu estou vendo aqui das imagens, tem cenas com neve e tudo mais.
Não foi no Brasil? Sim, então. Não foi no Brasil. Só estou vendo assim, se ele realmente... Ó, curiosidades do filme Estrada 47. As filmagens começaram... Ó, rodada em solo italiano, com locações na região de... Friuli, Venezia, Giulia, na Itália. Enfim, não sei se é assim que pronuncia, meu italiano está um pouquinho enferrujado, mas é isso. Já conheceu Já conheceu Itália, Peter LaRubbia? Você que é um rapaz viajado.
Frederico parou aqui agora, ó, que maneiro. Já conheci.
O gato Frederico de Peter LaRubbia, que é branco como a neve.
Esse vai ser só o áudio ou vai ter no YouTube também?
Vai ser só o áudio. A gente tá... infelizmente. A gente tá querendo dar uma... Vou dar um spoiler aqui. Eu e Yuri estamos querendo fazer alguma coisa pelo canal. Em breve a gente vai fazer. Quem sabe em breve a gente faz uma... Chama vocês para uma nova rodada de livros aí. Né? E aí você mostra para os nossos ouvintes e, quem sabe mais para frente, espectadores, o Frederico, né? A brancura de Frederico.
Cara, só que é impossível, cara. Ele só faz isso se ele quiser.
Isso.
Que eu querer,
é igual os meus.
Não vai rolar nem a pau.
Coisas de gato, né?
Parou aqui, ficou parado, né?
Mas quem sabe eu posso pegar aqui e jogar no dá para pegar e jogar no Instagram. Vamos fazer isso. Então, pessoal, agora é o momento jabá do escritor e da escritora. Então, vamos lá. Quem começa? Quer ir? Peter? Ana?
Vai Ana Paula Belotti primeiro.
Então, eu primeiro. Bom, vamos lá. Momento jabá. Também quero, finalizando, agradecendo. Achei que a conversa foi muito legal. Eu já saí... como a gente está brincando aqui o tempo todo, que a gente sai com dicas e sai inspirado também, né? Não tem jeito. O escritor, ele é um ladrão de ideias o tempo todo. Então, a gente vai captando e vai se inspirando. E falando em escrita, né, eu tenho dois livros publicados. O meu primeiro livro é um livro de contos, O Sangue Nosso de Cada Dia. Então, se você leu Oeste, A Guerra do Jogo do Bicho, gosta do Nelson Rodrigues, que eu amo, você pode gostar muito do meu livro de contos, que tem essa pegada. E eu tenho um livro infanto-juvenil, que ele é mais romântico, ele chama Cartas de Quem Vai e de Quem Fica, mas numa pegada da N com E. Ele se passa na Itália, ele tem toda uma pegada jovial sobre crescer e tomar decisões. É um livro que foge muito do meu tipo de literatura, que eu, em geral, costumo escrever, porque sou professora também, eu queria um livro para me comunicar com as minhas turmas, e acabou nascendo espontaneamente a ideia do Cartas. Então, convido aos ouvintes a conhecer. E o meu Instagram também, eu posto muito conteúdo e também lá tem o meu blog, Palavras Casmurras, que eu escrevo com outro amigo sobre literatura, cinema, tudo a ver com o bate-papo de hoje. E você encontra tudo lá no meu @ Ana Paula Belô, ou Belote, pode pronunciar de qualquer jeito. Eu vou soletrar para os ouvintes, B-E-L-L-O-T, para não errar. Então me segue lá que vocês vão ver. Tem tudo lá, tem alguns textos meus gratuitos também, conteúdo, tem o blog, enfim. Tá tudo lá.
Então, Ana Paula Belô, para mim, estava errando, né? Já abriu o episódio apresentando e errando o nome da convidada, mas tá tudo bem.
Não errou, não. Tanto faz. Belô, Belote, tá bom.
Belô, Belote, tá tudo bem.
Caraca, a gente passou a noite inteira falando errado, cara. Meu
Deus. O seu é LaRubbia mesmo, né, Peter? Ou LaRubbia?
Não, LaRubbia. É Peter, não é Peter, né?
É Peter, né? Eu gosto, sabe? Eu acabei cedendo e te chamo mais de Peter hoje em dia. Mas eu gosto de chamar de Peter, né?
Por causa do Peter Parker.
Por causa do Peter Parker. É o meu herói do coração, né? Mas, enfim. Vai lá. Peter!
Então, fazer meu jabá agora. Em novembro, último agora, eu lancei meu terceiro livro pela editora Patuá, que é o R$10 e um Maço de Cigarros, é o título, que conta a história de um escritor fantasma, o José Garcia. O escritor fantasma é aquele cara que escreve... É, o Frederico está pulando em cima do computador aqui. É, escritor fantasma é um cara que escreve histórias para autores mais abastados, né, mais conhecidos, mais famosos, e não leva o crédito, né? Quem leva todo o crédito é o Tony Brandão, que é um grande escritor de ficção científica, leva o crédito, leva a fama e leva a grana. E o Zé Garcia, um cara muito ressentido, né? Leva essa vidinha medíocre, até que as coisas pioram quando ele perde esse emprego dele para a inteligência artificial. Então, esse ofício dele passa a inexistir, né? Agora uma máquina pode fazer isso que ele fazia tão bem quanto ele, né? E a história conta a história de... O enredo é essa história dele buscando se vingar, né, do Tony Brandão, da inteligência artificial, das editoras, enfim, é a história de um homem ressentido na busca porque ele acha que... Porque, pelo que ele chama de justiça. Ah, sim. E vocês podem me encontrar também no Instagram, Peter LaRubio, né? É, podem mandar mensagem lá para pedir livro. Eu acho que eu ainda tenho dois comigo, se não me engano. Mas pode entrar também no site da Editora Patois, patois.com.br, editorapatois.com.br, e comprar o livro por lá também.
Pô, maravilha, maravilha. E, assim, eu ainda não li o livro da Ana Paula Belô. Ainda não li, mas pretendo lê-lo em breve. Agora, o livro do Peter, eu já li, meu caro amigo, e gostei bastante. Em breve falaremos pessoalmente sobre o seu livro. É, mas gostei bastante e recomendo.
Pô, legal, cara. Que maneiro, não sabia que você tinha terminado.
Já, furou a fila. Seu livro furou, pô. Livro de amigo tem que furar a fila, né? Então, gente, eu agradeço imensamente. Pô, o papo foi ótimo. Eu agradeço imensamente por vocês estarem aqui, terem aceitado o convite. Muito obrigado. Agradeço mais ainda a Ana Paula Belô. O Peter já é de casa, mas a Ana Paula, pô, obrigado. Foi um prazer, Ana Paula, conhecê-la, bater esse papo com você. Obrigado. Obrigado ao Peter também por trazê-la, né? Ela está aqui no intermédio do Peter, já que ela já tinha conhecido, já tinha batido um papo com o Peter pelo Instagram. Então, agradeço aos dois, muito obrigado mesmo. E gostaria também de agradecer, claro, a todos e todas que nos ouviram até aqui. Um beijo no coração e até a próxima.
Valeu, Nilvio. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite novo. Me chama mais vezes. Obrigado ao Cine Trincheiras. Obrigado aí, pessoal, que ouviu. Obrigado, Ana Paula.
Valeu, gente. Obrigado. Foi ótimo. Eu que agradeço. Foi incrível.
Que bom que gostaram. Beijo, gente. Até.